Matot Mas'e. Esa semana a gente lee dos parshiot, Matot Mas'e, y para quien sabe, en esa semana a gente se junta con el pessoal de Eretz Israel, que ellos estaban una parasha adiantada desde Pesach. Desde Shavuot, perdón. Y entonces, nos tenemos aquí dos parshiot Matot Mas'e. A primeira parte, vamos falar sobre Perashat Matot. E a Torá nos conta no capítulo 32, Mikne Rav haya livne Reuven ben livne Gad atzum meot. Quando eles conquistaram as terras do outro lado do rio Jordão, de Sihon e Og, do gigante Sihon e Og, então a tribo de Reuven e a tribo de Gad tinham muito gado, muita cabeça de gado. E chegaram para Moshe pedindo as terras deste lado do rio Jordão, que não queriam atravessar o rio, e aí Moshe grita com eles. E eles disseram, não, a gente vai na guerra, vai no front, condicionaram tudo. E lá na continuação, a Torá nos diz, depois que Moshe se acalma e condiciona com eles, que eles vão aí na guerra com os irmãos a lutar contra o pessoal de Canaã. Então a Torá nos conta, no versículo 33 do capítulo 32, Vaiten laem Moshe, livne Gad ve livne Reuven, belachatzi Shebet Menashe ben Yosef, e Hashem deu para Bene Gad, a tribo de Gad, a tribo de Reuven e metade da tribo de Menashe, filho de Yosef. Et mamlechet Sihon melech Amori bet mamlechet Og melech Bashan. As terras do reinado de Sihon e Og, aretz learea bigulot, areia aretz aviv. E quando você analisa o pedido, Menashe nunca, a tribo de Menashe nunca pediu nada. De onde apareceu aqui a metade da tribo de Menashe que Moshe acrescenta a Reuven e a Gad a metade da tribo de Menashe? E explica, e o Ramban já faz a conta, quanta é a parte de Menashe que ficou do lado, do outro lado do rio Jordão, e qual é a parte de Menashe que ficou dentro. Vocês podem ver o Ramban, Nachmanides. Mas explica o Natziv. O Natziv de Volozhin no seu Pirush Hemek Davar, em Sefer Devarim, no capítulo 3, 16, ele diz que Moshe Rabbeinu, vendo que Bnei Gad e Bnei Reuven precisavam um apoio espiritual que ensinasse Torá para eles, por isso pegou metade da tribo de Menashe e colocou do outro lado do rio Jordão. E a pergunta que cabe aqui, e na verdade pergunta o Rav Galinsky, e ele pergunta e diz, por que Moshe Rabbeinu não escolheu, se esse era o motivo, para que Bnei Gad e Bnei Reuven tenha pessoas que ensinassem Torá para eles, porque pegou a tribo de Menashe, porque não pegou da famosa tribo de Issachar, que eram todos Jajamim, ou, como diz o Pasuk, que Yehudá também, que eles ensinavam Torá, mejor que Yehudá mejor que os Shevet Yehudá também ensina a Torá. Por que justamente pegou Menashe? E ele se apoia, para responder isto, em um pirush, lá atrás, em Perashat Vaigash, em Perashat Bereshit, em Sefer Bereshit, em Perashat Vaigash, ele se apoia na explicação de Baalei HaTosfot, que eles dizem o seguinte. Quando Menashe corre atrás, Menashe era ajudante de Yosef antes de ele se revelar para seus irmãos, e Menashe corre atrás para ver onde está o copo que, entre aspas, foram acusados de roubar e colocaram na bolsa de Benjamim. E quando Menashe correu atrás e ele viu e começou a fazer a vistoria nas bolsas, quem que tinha, ou se tinha no copo, e foi encontrado o copo na bolsa de Benjamim, está escrito no Pasuk, e rasgaram seus irmãos as roupas. Os irmãos de Yosef rasgaram as roupas em forma de luto. E dizem Hachamim, que por que eles rasgaram as roupas? Porque eles provocaram que seu pai, porque rasgaram a roupa de Yosef quando foi vendido. Midá que neged midá, eles rasgaram suas roupas, os irmãos de Yosef. Mas diz o Baal HaTosfot, e por causa que Menashe que provocou que eles rasgassem suas roupas, a tribo de Eli se partiu em dois, metade do outro lado do Rio Jordão e metade deste lado. Quer dizer que está todo minuciosamente calculado, meus caros amigos. E é de arrepiar, porque do Shamaim, midá que neged midá lo batla. Midá que neged midá, hoje não temos punições por parte do Sanedrin, nós não temos Sanedrin. Mas midá que neged midá, Kadosh Baruch Hu, lo aleno, pune a pessoa conforme seus pecados, midá, na mesma medida. Menashe, os irmãos de Yosef rasgaram suas roupas porque eles provocaram rasgar a roupa, porque eles rasgaram a roupa de Yosef quando foram mostrar para o pai. Mas Menashe, que foi um meio para que eles rasgassem suas roupas, também não foi salvo. Ele também se partiu, a tribo dele em dois. E conta o Hafetz Chaim, duas histórias vou contar para vocês do Hafetz Chaim. Conta o Hafetz Chaim quando ele era jovem. Na realidade, os dois episódios aconteceram quando ele era jovem, mas ele viu o resultado depois de muitos anos. Tinha uma viúva morando em uma casa da aldeia, de Radin, ou Aishishok, uma cidade, duas aldeias, porque um pequeno do lado da outra. Chegou e a viúva não conseguia pagar aluguel. E o dono da casa começou a ameaçar a mulher que vai tirá-la para fora. Não paga aluguel, ele precisa do dinheiro, e etc, etc, etc. Mesmo que falaram com ele, ele não endureceu seu coração. Pode ser que pela halajá estava certo, mas era uma viúva e não tinha onde cair, não tinha onde sair. E num belo dia ele chega e tira as telhas da casa para provocar que esta mulher saia. E acabou saindo. Diz o Hafetz Chaim, eu queria saber como ia ser o fim deste homem. E estava com certeza que alguma coisa Hashem ia fazer com ele por esse ato cruel que ele fez de deixar uma viúva na rua. Diz o Hafetz Chaim, passaram-se 67 anos. Todo mundo já tinha esquecido do assunto. E um cachorro morde ele e estava com raiva o cachorro. E este sujeito morre com um sofrimento muito grande. E todo mundo na aldeia falando, como pode? E morreu sofrendo com ele. E eu, diz o Hafetz Chaim, dentro de mim, eu sabia que isto é midá que neged midá. Outra história conta o próprio Hafetz Chaim. Quando era pequeno e jovem, ainda tinha esse decreto do Tsar da Rússia, que eles pegavam crianças para servir no exército, cantonistim se chamavam, por 25 anos, e a regra era assim, a lei chegava, dizia, desta aldeia, chegava a ordem, tem que vir X crianças. E tinha um sochet, o açougueiro da aldeia, e pegaram o filho dele, e ele foi lá na delegacia e falou com o delegado e disse: olha, meu amigo, eu pago, quanto você quer, 100, 200, 300 rublos, eu pago para você, me libera meu filho. Disse: eu não posso fazer nada. Eu preciso entregar amanhã 20 crianças. E ele entendeu o remés, que ele estava disposto a trocar. Ele foi no Betamidrash, pegou um jovem que estava estudando, sozinho à noite, amarrou ele, trouxe ele na delegacia e trocou ele por o filho dele. O cara era fortão, ninguém podia falar nada, ninguém falou nada. Diz o Hafetz Chaim, passaram-se bastantes anos. Este jovem cresceu, filho do açougueiro. E num momento ele foi numa feira comprar bois. Na volta, ele de repente se sente mal, adoece. E começou a aparecer manchas pretas no corpo. E ele cai no caminho e todo mundo acha que ele está com uma doença contagiosa, ninguém mexe nele e acaba morrendo no meio do caminho, sozinho. E o pai tem que ver e tratar, nem a Hebra que já quis tratar, porque pensava que ele estava com a peste negra e essa doença que tinha. E o pai teve que pegar o filho, o aleno falecido, e enterrá-lo. E diz o Hafetz Chaim, Midá que neged midá lo batla. Isso nos ensina o seguinte: tem que tomar muito, muito cuidado. Muito cuidado, porque a punição a pessoa que faz uma coisa, Benadam le Haveró, e provoca um prejuízo para o outro, propositalmente. Ele sabe que está fazendo negativo, mas por causa de algum lucro monetário ou por causa de um lucro, um benefício de alguma índole, ele faz isto, saiba. Da Perashá desta semana a gente vê que a tribo de Menashe foi partida em dois, metade de um lado do Rio Jordão, por causa que ele provocou que os irmãos de Yosef rasgassem suas roupas. Impressionante. Muito bom. Passamos para a segunda parte. Em Perashat Mas'é, a Torá cita as leis da cidade de refúgio. Quem fugia para a cidade de refúgio? Quem fugia? Tinha seis cidades de refúgio dentro de Israel. Uma pessoa que assassinou sem querer, por exemplo, ele estava cortando lenha e escapou o machado e não tinha ninguém em volta. Escapou o machado, quer dizer, a parte de cima do machado, escapou e foi a cair na cabeça de alguém e morreu. Isso se chama um assassinato sem querer. Esta pessoa tem que ir até a cidade de refúgio. E quem mata sem querer, assassina sem querer, tem que ficar na cidade de refúgio. Até quanto? Diz o versículo. Atmota Kohen Agadol. Ele fica prisioneiro lá até o falecimento do Kohen Gadol. Se ele sai da cidade de refúgio, um parente da vítima pode se vingar dele e ele não é cobrado. Assim é a regra e assim é a lei. E o Pasuk diz: Vitzilo a edad et ramtseach miad godel adam, e a conquista, o Sanedrim vai salvá-lo, vexivo to adal ir miklato asher nashama. Depois do julgamento, quando o Sanedrim perceber que ele realmente assassinou sem querer, vão devolvê-lo para a cidade de refúgio e vai ficar lá, diz o versículo 25 no capítulo 35, Viashav ba'at mota Kohen Agadol. Vai ficar na cidade de refúgio até o falecimento do Kohen Gadol, אשר משך אותו בשמה המשחה. ידיז המשנה, מסכת מכות. ידיז המשנה, מסכת מכות. כי המי דוס כהנים גדולים, אז מי דוס כהנים גדולים, טרזיאם פרזנצ'יס, para esos prisioneros, para que ellos no rezasen que morra o Cohen Gadol. La talá, la ciudad de refugio, él está esperando solo que morra o Cohen Gadol. ¿Qué le va a hacer? Va a rezar que morra o Cohen Gadol. Para que esa reza no aconteza, as mais dos Kohanim Gedolim trazían presentes para ellos. Trazían comida, trazían vestimenta, trazían de todo para que ellos se sientan bien lá y no precisen rezar que morra o Cohen Gadol. Y la pregunta que cabe aquí, ¿cómo puede ser que alguien va a rezar que falece o Cohen Gadol? Ahora, o Cohen Gadol era una persona hiper importante dentro del pueblo, después del rey era o Cohen Gadol. Y en la época que no tenía rey, o Cohen Gadol era la figura más importante del pueblo. ¿Cómo alguien puede rezar y era un tzadik? ¿Rezar que falece Cohen Gadol? De aquí nos vemos lo siguiente. Que cuando la persona tiene un interés egoísta, tiene un interés pessoal, él puede rezar hasta que vaya a falecer Cohen Gadol. No importa. Si yo voy a tener un beneficio inconsciente o conscientemente, así funciona a mente do ser humano. Se é uma coisa que ele vai lucrar, ele tem um interesse aqui, ele está fechado na cidade de refúgio, não pode sair, não pode pôr um nariz para fora. Então, para equilibrar isto, apesar que todo mundo rezava para que o Cohen Gadol ficasse vivo, mas se eles, com a dor que eles sentiam ficando prisioneiros, com esta dor que estavam prisioneiros e fechados dentro desse refúgio, rezassem com todo o coração, porque reza com todo o coração nessa vez, para que o Cohen Gadol faça, ia se aceita a reza. Por isso, as mães dos Kohanim Gedolim, que sabiam disto, elas traziam presentes. Para quê? Para que eles não rezassem. Para equilibrar. Para eles sentirem também que eles, estando lá sem refúgio, têm tudo do bom e do melhor. Por isso eles traziam presentes para eles, para que eles não rezassem. Daqui nós vemos, primeiro, que tem a ver com o público feminino, justamente como as mães se preocupavam nesse sentido. As mães dos Kohanim Gedolim. Mas o que nós aprendemos disso, que quando a pessoa tem um interesse pessoal, então ele não enxerga nada. Não importa quem está na frente. Se o Cohen Gadol, se um rei, se um hajam grande, não interessa. Se o interesse dele é pessoal, então muitas vezes a pessoa diz alguma coisa e na verdade o que ele está falando é por causa de seus interesses pessoais. Cuidado com isso. Shabbat Shalom.